Bom. A nossa ordem de trabalhos tem 4 pontos. Antes de mais, cumprimento. Sim, sou deputado Alberto Fonseca.
Começámos bem. Se fosse possível, começávamos pelo ponto 3 e depois fazemos os outros. É possível?
Sim.
É. É? Obrigado.
Ora bem, o que nós temos aqui é a audição no âmbito, portanto, a audição à Secretaria de Estado de Assuntos Fiscais no âmbito do relatório de combate à fraude de 2024. E tínhamos aqui agendado ainda para este mês, vou falar, enfim, ainda neste mês, 24 de setembro de 2025. Em termos de reguladores, temos a CRESAP. Eu vou dar, enfim, está para outubro, mas eu vou dar, no fundo, a informação das audições que ainda vamos fazer. Temos a audição à CRESAP no dia 23 de novembro de 2025, às 15 horas. Portanto, a Secretaria de Estado é pós-plenário, esta é às 15 horas. Depois temos a ADSE, a audição à ADSE, no dia 23 de novembro de 2025, às 17 horas. Temos o Provedor de Justiça, portanto, sobre os contornos do estado da resposta dos serviços públicos, dia 24 de setembro, às 10 horas. E temos o Banco de Portugal, no âmbito do plano de atividades, no dia 25 de setembro, pós-plenário. Depois temos os requerimentos para audição, o que foi aprovado pelo CDS-PP, em 10 de setembro de 2025, portanto, a audição do Governador do Banco de Portugal sobre a questão da nova sede, que ainda vamos ter que... Não percebi. Fazemos uma ronda adicional. E depois temos o requerimento... são vários requerimentos, foram aprovados. PCP? O Provedor de Justiça. O Provedor de Justiça é dia 24 de setembro. O Provedor de Justiça é 24 de setembro às 10 horas. Então. O Banco de Portugal é dia 25 de setembro, pós-plenário. O Provedor de Justiça. Exatamente. O Provedor de Justiça é 24 de setembro às 10 horas. E o Banco de Portugal é 25 de setembro, pós-plenário. Depois temos requerimentos que foram aprovados, portanto, que ainda vamos agora, enfim, questionar as entidades. Temos o requerimento do CDS-PP, que foi aprovado em 10 de setembro, portanto, a audição ao Governador do Banco de Portugal sobre a questão da nova sede. E temos os requerimentos conjuntos que foram aprovados, PCP, PS e Chega, que foram aprovados hoje, da audição ao Governador do Banco de Portugal, mais o Presidente da Autoridade da Concorrência, mais a Associação Portuguesa de Bancos, sobre o processo de cartelização da banca. Também vamos questionar as entidades e vamos agendar, ver qual é os dias que conseguimos encaixar. Depois temos também o requerimento do Partido Socialista, que foi aprovado hoje, da audição conjunta com a 10ª Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, do Sr. Ministro do Estado e das Finanças e da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, sobre a eventual inclusão futura de prestações sociais atualmente isentas no âmbito da noção sintética de rendimento do GTIRS e sobre eventuais práticas em curso da consideração de prestações não contributivas, como rendimento para efeitos de escalões de IRS e de acesso a outros apoios sociais. O Presidente da Décima, enfim, deu-nos aqui uma data indicativa de 30 de outubro para a realização da audição conjunta. Portanto, não sei se depois poderemos ou não avançar com esta data. Eu sei que é uma data que fica muito... Portanto, o requerimento hoje do PS foi aprovado para a audição conjunta da décima. É 30 de outubro. É que fica ali... 30 de setembro. Peço desculpa. 30 de setembro. Peço desculpa. Exato. Dia 30 é o último dia de trabalhos. Trabalhos, sim. Sim, dia 30 de setembro ainda há plenário.
Amanhã. E na segunda
também.
Sim.
Mas
sim, mas a informação que temos é que dia 30 dia 30 de setembro ainda há plenário.
Sim.
Ah, para aproveitar, sim, efetivamente, já estou a perceber, se interrompe tudo, sendo a campanha... É, ainda há plenário, amanhã. Certo. Exatamente, da campanha eleitoral. Na segunda e na terça, ou na terça-feira, seguintes. Sim, já disponível. Como?
Eu tenho que saber com a décima.
Pronto. Sim. Eu...
Dois pressupostos, que é ver se as pessoas estão disponíveis e confirmar com a segunda o que é que lá ficou escrito.
Pronto, nós vamos fazer essa confirmação, se eventualmente ficou escrito que há interrupção das comissões. Não, podemos eventualmente
tentar.
Exatamente. Está bem? Pronto, mas entretanto fica com essa indicação. Entretanto, relativamente à conta geral do Estado 2024, que deu entrada, pronto, já enfim, deu entrada no passado dia 15 de maio, recebemos o parecer do Tribunal, ou melhor, iremos receber o parecer do Tribunal de Contas até 30 de setembro. O parecer da UTOL já foi recebido, em 29 de julho, e ainda estamos para receber também o parecer, ainda estamos para receber o parecer do SES, certo? Ou já?
Sim, do SES, temos da UTOL.
Portanto, neste momento ainda só temos, relativamente à conta geral do Estado 2024, ainda só temos disponível o parecer da UTAU. Qual era a nossa sugestão agora para outubro? Que a audição ao Tribunal de Contas, portanto, no âmbito da conta geral do Estado 2024, fosse agendada para dia 14 de outubro, às 15 horas, do SES, dia 14 de outubro, às 17 horas, e do Governo, dia 15 de outubro, às 10 horas. Nós estamos a fazer esta sugestão.
Dia 14 às 15.
14 às 15 é o Tribunal de Contas. SES, sim. O SES seria dia 14 de outubro às 17. Portanto, seria logo a seguir à do Tribunal de Contas. E a do Governo seria dia 15 do 10 às 10 horas. Nós estamos aqui a dar um intervalo entre a Tribunal de Contas e a do SES de 2 horas. Se acharem impertinente aquela situação de reduzir para uma hora e meia, podemos começar a do SES às 16h30.
Acho que é possível.
É?
Tem quase duas horas de uma hora.
É? Pronto. Então passaremos...
16h30.
Sim, sim.
Só a do SES.
É? Só a do SES, sim. Passa-vos apenas 2 minutos.
Depois teria de ser até dia 24.
Pronto, aqui o prazo dos parceiros para as comissões enviarem será até dia 17 do 10, os tais parceiros setoriais, e nós teremos então até ao dia 24 de outubro. Os parceiros setoriais no âmbito da Conta Geral do Estado 2024. Até 17. Ok. É a data para nós fechar. Sim.
É como este, também é 24.
Este aqui, 2024.
Diz? Diga? Desculpe, Sr. Deputado.
O 23 também é até 24 de setembro.
Correto, exatamente. Não, mas aqui é até 24 de outubro. Pois, okay? É o mês depois. Exatamente. Pronto. Isto é o que temos nós agendado agora para setembro, digamos, e outubro, ou o que resta de setembro e para outubro.
Sendo que as que estão pendentes então ficaram agendadas para aquelas semanas do 16 de outubro e 24.
E 4 de outubro, exatamente. Portanto, será essa. Agora, pronto, é uma questão de questionar as entidades e ver quais são as datas que melhor se adaptam.
Se calhar estas duas de Portugal que já estão aprovadas, tentávamos já no dia 25 fazer uma ronda para cada. Uma ronda para o CDS, outra ronda para o cartão. Nós estamos a ver, temos saído aqui muito tarde, mas temos como disse. A atividade já é sempre uma hora e meia. Se acrescentarmos uma ronda para o cartão, uma ronda para.
Vai para as 13 horas.
Uma ronda para.
Fica. Fica um pouco, quer dizer, se quiserem fazer essa jornada, não.
Só para ver se depois esta de falar de datas de 24 de outubro, se aqui os calendários e do orçamento, como se não estamos a entrar aí e não
se ninguém. Sim. Isto, conforme aquilo vos disse, aquilo que nós estamos a fazer são datas indicativas, pese embora, é aquilo que também diz, quer dizer, nós vamos ter que consultar as entidades até perceber se há disponibilidade ou não para virem cá. Mas, de qualquer das formas, nós precisamos aqui de um princípio, trabalhar com um princípio, não é? Portanto, e eu...
É muito possível. E para a semana seguinte é possível até que seja já a especialidade.
Pronto.
Mas, pelo menos as coisas eventualmente iam ficar feitas, depois era apresentado. Depois...
Vamos...
O que é que nós estamos pendentes além do Banco de Portugal e dos Ministros?
Além do Banco de Portugal dos Ministros, não temos, está tudo em dia. Não. Ah, está a falar do âmbito dos requerimentos que foram aprovados?
Temos
a lição ao Governador do Banco de Portugal, portanto, foi aprovado no dia 10 de setembro. Temos a audição ao Presidente da Autoridade da Concorrência e da Associação Portuguesa de Bancos no âmbito do processo de cartelização. E temos aquela audição conjunta, com a décima.
Mas essa já está rematada para dia 30 ou dia 1?
Sim, 30 de setembro ou 1 de outubro.
Pronto. O Banco de Portugal pode fazer já? Quando o centro vier para a semana? Sem que for ele? E a APB e a ADC vai ter que ser depois, não é?
Sim, isso aí já não conseguimos encaixar antes. Isso aí já não há hipótese. O problema é que temos.
Tens entre 21 e 22, não é? Ah, não, essa é a nossa só das jornadas.
Quando é que são as jornadas?
É 22 e 23 as vossas jornadas? Ou 21 e 22? 20 e 21?
Está confirmado?
Já está. Do vosso lado também? Não tinha uma indicadeza.
Pronto. Portanto, são datas indicativas, depois, entretanto, vamos dando nota. Vamos dando nota do que for. Sim. Sim. Nós vamos fazendo as marcações, vamos vendo a disponibilidade. Sim, eventualmente, exatamente, hoje não podem, até pode haver trocas, portanto vamos...
Mas fica combinado que o Banco de Portugal tem uma ronda adicional.
Sim, nós vamos fazer a questão do Banco de Portugal, acho que não vale a pena fazer duas, não faz sentido nenhum estarmos a fazer duas audições distintas e, portanto, eu acho que é aproveitar uma vinda do Sr. Governador do Banco de Portugal e aproveitarmos e fazermos uma ronda adicional.
Paulo, a autoridade de concorrência é BB, fica para o
Não percebi, peço desculpa. Fica, porque nós não conseguimos encaixar aqui. Não conseguimos encaixá-lo aqui. Pronto, eu acho que relativamente à questão do agendamento, depois entretanto teremos nota de tudo o que for que nós conseguirmos tendo a confirmação por parte das entidades.
O prazo de parceiros pode ficar definido, mesmo que depois...
Mas já está definido.
Sim, mesmo que
ou seja, dia 17 os parceiros setoriais, e o nosso parceiro ficar aqui no dia 24.
Sim, mesmo que ele depois não se apresente no 29, porque já pode ser especialidade, ou assim, é apresentado depois.
Ok.
Em dezembro ainda.
Sim, Sr. Deputado.
Estamos a separar a questão da... entre agora e depois a outra só em dezembro, porventura fará mais sentido em dezembro se ouça, tudo bem que na altura já será o novo governador, mas que se ouça na altura o Banco de Portugal. Porque se está a discutir uma coisa em setembro, outra coisa em dezembro, de facto, estamos com um perdidos muito espertos. Era uma sugestão. Também assim a greia não ficava tão longa. Porque aí é pós-pulmário. Quando eu falar, começar às 6. Uma hora e meia de natividades, mais uma hora de nova sede do Banco de Portugal.
No fundo era para garantirmos que ainda fosse este governador. Agora não sei se eventualmente... Pronto, então vou trabalhar com os serviços, uma forma de nós conseguirmos encaixar tudo e resolvermos tudo antes, nem que seja, pá, agora vamos ter que ter alguma compreensão, porque vai ser um calendário muito, muito intenso, não é? As audiências. Eu precisava de ter aqui essa vossa anuência no sentido de percebermos se realmente então passamos tudo para os orçamentos ou querem resolver isto antes do orçamento. Pode ser depois no orçamento. Pronto, então passamos a esta situação dos requerimentos da audição do Governador do Banco de Portugal, do Presidente da Autoridade da Concorrência, da APB. Tudo. Pausa hoje.
Menos o CDS.
Sim, menos o do CDS. Ok? Porque, exatamente, porque nem ele está, digamos, pronto, não tem a responsabilidade do dossiê, não é? Portanto, sim. Pronto, a questão da cartelização da banca, então fica pós Orçamento de Estado. Orçamento de Estado. Sim. Porque nós neste momento não temos calendário, ou seja, não podemos partir. Ou seja... O requerimento, a ideia era aproveitar a audição do Governador do Banco de Portugal no âmbito da nova sede do requerimento do CDSPP e chamá-lo por causa também, ou seja, falar também da cartelização da banca. Mas aqui há um problema, porque nós para fazermos isso, nós não conseguimos encaixar a audição à Autoridade da Concorrência nem à Associação Portuguesa de Bancos. Ou seja, aquilo que estavam aqui a dizer é que ficava partido. E não faz sentido, estamos a ouvir o Governador e depois passado, em dezembro, estamos a ouvir, digamos, a Associação Portuguesa de Bancos e a Autoridade da Concorrência. E, portanto, aqui no fundo... A generalidade é durante outubro... Exatamente.
Agora já temos isso?
Sim.
Não, temos isso porque é a previsão da comissão.
Sim.
Nós não mandámos ainda calendário.
Mas isso é esse calendário.
Nós não enviámos ainda.
Não, a comissão de 17 de julho é isso que consta.
17 de junho. 17 de
julho.
De julho. Não.
Já depois da informação que tinha dito. É anterior àquela informação.
Sim, mas.
Nós ainda não analisamos nenhuma proposta.
Não, não. O que o deputado Miguel Costa Matos está-se a basear é no calendário que tinha a 17 de junho. Ou seja, no e-mail de 17 de junho.
Da comissão,
exatamente.
Isto,
ainda não era eu.
Para... Ano passado,
exatamente.
Sobre já era. 17 de junho.
17 de julho. Sim, tens razão. Sim. Nós vamos ter atenção a isso, Sr. Deputado. Pronto, mas para já, se podemos considerar estas datas como indicativas e podemos começar a consultar as entidades. Sim. Portanto, não vem qualquer tipo de inconveniente relativamente a esta matéria. Muito bem. Pronto, relativamente, então, podemos passar ao ponto 1, à coordenação do UTAU. Pronto, a informação que nós, enfim, deixei isto agora para esta... Pronto, para falarmos isso agora, pós-férias, e percebemos exatamente que caminho é que queremos para este novo coordenador da UTAU. Se queremos seguir um caminho de nomeação, ou seja, de proposta por parte da Comissão, e, enfim, que vai seguir depois uns trâmites ao nível dos serviços, eu penso que haverá depois uma validação por parte do Conselho de Administração e por parte dos serviços do Parlamento que tem que ser autorizado pelo PAR, ou se vamos seguir um procedimento concursal. E, portanto, eu não sei se querem arranjar aqui uma solução de consenso entre os grupos parlamentares. Qual é a ideia? Eu gostava de ouvir um bocadinho os vossos inputs para perceber exatamente qual é o caminho que vamos seguir. Sobretudo porque, enfim, a experiência que nós tínhamos relativamente ao professor Riboleiras foi uma nomeação um pouco, enfim, quase pouco formal, porque basicamente aquilo surgiu, e eu gosto sempre de reiterar esta situação, surgiu de uma sugestão que foi dada pelo então deputado independente Paulo Trigo Pereira à presidente da COF, a deputada Teresa Leal Coelho, e até não existe qualquer documento sobre esse input, e a doutora Teresa Leal Coelho depois fez seguir essa sugestão até ao par. Portanto, foi feito um ofício, foi elaborado um ofício no sentido de penso que na altura houve uma requisição de serviço público, não foi? Sobre essa matéria. Então, nós temos aqui o dossiê e entretanto, o professor Ribaleiras, pronto, foi assim, no fundo, foi feita a nomeação. Eu queria ouvir um bocadinho os vossos inputs para saber que caminho é que nós deveríamos seguir na nomeação ou no recrutamento do novo coordenador da UTAU. Não sei se alguém quer falar sobre essa matéria. Se o deputado Carneiro não queira. Não, porque a UTAU não tem estatutos.
Não,
Nós não lançamos concurso, não é? Nós temos que solicitar aos serviços da Assembleia para, para dar início a esse processo. Depois é constituído um júri e a partir daí, depois, definimos ou não. Sim. Sim, nós, eu estive a falar com o diretor do Gabinete de Apoio Parlamentar, o Dr. João Amaral. Este concurso não pode seguir os trâmites normais de um concurso para recrutamento, enfim, de um funcionário para o Parlamento, porque normalmente esse tipo de concurso demora um ano. Portanto, nós não podemos estar à espera um ano para nomear um curso, não é? Não, olha, eu estive a falar, eu reuni-me com a equipa da UTAU. São quatro técnicos, eu reuni-me com a equipa da UTAU e da reunião que tive com eles surgiram duas, digamos, enfim, duas grandes frases. A primeira frase é que eles não têm interesse em que haja o coordenador interino. Segundo, que eles, enquanto equipa, como é uma equipa muito madura, conseguem assegurar os serviços de apoio, conseguem assegurar esse apoio até ao final do ano. Agora, a questão é qual é o caminho que queremos seguir. Pronto. Sim, sou o deputado Miguel Costa Matos. Sim, nós, o problema aqui é precisamente esse, ou seja, estamos a trabalhar em terreno baldio, não há nada, é como, sempre, exato, nós sempre, e nunca foi feito, conforme disse, a nomeação do coordenador, ou então o coordenador professor Rui Baleiras, foi uma coisa quase informal, quer dizer, foi através disto que foi feita a nomeação dele. E portanto, nós agora surge, acho que é uma oportunidade de ouro para realmente pormos tudo direitinho e a criação dos estatutos para a UTAU acho que é importantíssimo. Portanto, eu gostaria que se me maturasse sobre essa ideia e se calhar depois falaríamos na próxima reunião de mesa e coordenadores e fecharíamos este tema. Não sei, ou querem fechar já? Querem fechar já? Se quiserem fechar já, eu gostava que fosse uma decisão mais ou menos consensual. Sim. Ou seja, exatamente, se na próxima reunião disserem assim, vamos fechar já isto, é para abrir um procedimento concursal.
Já é a quarta ou quinta reunião que fala disto. Mas é a primeira em que o Sr. Sr. Presidente nos diz que é possível haver um concurso.
É.
Pronto. Portanto, agora temos uma proposta concreta em cima da mesa, que é haver um concurso. O Sr. Deputado Carneiro pede mais uma reunião, acho que é aceitável. Muito bem, na próxima reunião.
Fechamos. Portanto, ou vemos se realmente avançamos por aí pelo concurso, ou então vemos, temos que arranjar outro tipo de processo de seleção, mas eu penso que a questão de concurso será a solução mais transparente, mais isenta e se calhar mais inatacável para todos os partidos. Temos que pensar que é uma função eminentemente técnica, portanto não é uma função política. Eu acho que se calhar seria esse o caminho, mas de qualquer das formas estou disposto a ouvir os restantes. Sr. Deputado Eduardo Teixeira?
Não, era para contribuir para o debate, neste sentido, já tinha opinado em tempos sobre isto, percebendo então que é possível concurso, a dúvida era se havia ou não concurso. Eu acho que temos condições para podermos avançar, mas acho que devemos ter o recato de maturar a ideia e, portanto, compreendo que se possa adiar para a próxima reunião. E é nessa perspectiva que deixamos tudo em aberto, então. Mas preferencialmente, acho que deve-se evoluir por aí, conforme já tinha dito inicialmente. Agora, é uma questão de ponderarmos com todos os dados em cima da mesa. Muito obrigado.
Basicamente, aquilo que eu vos queria dizer é que, a título informativo, eu pedi essa informação ao diretor do Gabinete de Apoio Parlamentar, só para terem a ideia das condições. O coordenador do OTAU tem direito a um suplemento remuneratório equivalente a 74% do seu vencimento base, portanto, na origem, isto partindo do pressuposto, foi o que eu falei com o seu diretor, que realmente, portanto, a pessoa em causa está empregada, não é? Portanto, mas sim, portanto, na origem, com o teto máximo, o salário do seu primeiro-ministro, portanto, tendo por teto máximo o salário do seu primeiro-ministro. Portanto, esse, no fundo, é, digamos, as condições remuneratórias. Portanto, é essa situação. Portanto, eu gostaria mesmo que na próxima reunião conseguíssemos fechar, porque eu gostava mesmo que até ao final do ano temos este tema fechado e temos o novo coordenador do OTAU a partir de janeiro. Está bem? Está bem? Pronto, agora vamos falar, podemos passar ao ponto seguinte? Ponto de situação da nova plataforma eletrónica para o processamento da proposta de lei de Orçamento de Estado. Eu queria ouvir-vos no sentido de perceber de se realmente chamamos novamente o diretor da DTI para explicar as evoluções que houve a nível do desenvolvimento da nova plataforma, se querem, o PSD deu um input, penso, uma proposta, havia uma proposta no sentido de criar uma comissão permanente a um grupo de trabalho, portanto, para acompanhar esse processo. Em que ponto é que nós poderíamos, fazer, no fundo, construir esse grupo de trabalho? Sr. Deputado, mas acha que esse grupo de trabalho seria só constituído por deputados e membros da DTI ou também os assessores? Os assessores ou só assessores? Deputados. Pronto, ok. E cada grupo parlamentar indicaria um deputado para integrar esse grupo de trabalho? Ok. Mas isso é um tema que poderá ser abordado no grupo de trabalho. Sim. Então fazemos o seguinte, pronto, avançamos com a constituição do grupo de trabalho. Entretanto, o Dr. Jorge Casais vou pedir aos serviços para os enviar os e-mails para vocês indicarem, portanto, para os seus deputados, aos grupos parlamentares indicarem os deputados que vão, que irão integrar esse grupo de trabalho. E a partir daí damos início, então, a esse processo. Eu acho que deve ser uma coisa que deve ser feita o quanto antes. Enfim, nós estamos aqui a ver o artigo 33A, enfim, relativo aos grupos de trabalho. Portanto, não há qualquer obstáculo. É isso que eventualmente pronto, vamos tentar saber qual é a forma mais rápida que nós temos para acelerar o processo.
Digam-nos quantas pessoas temos que nomear para o grupo de trabalho.
Sim, nós vamos enviar essa informação toda por e-mail. Sim. Está bem? Vamos avançar então com esse processo. Está bem? Outra coisa, já agora aproveitando, eu sei que está um bocadinho off-topic, mas um pouco off-topic, mas eu gostaria de falar também sobre a situação da nomeação dos relatores. Foi uma situação que foi falada e podemos já passar para o tema dos outros assuntos. A nomeação dos relatores tem numa ordem de trabalho que tem sido cada vez mais densificada, eu admito que tem sido muito, enfim, tem sido ordens de trabalho muito pesadas. A questão da nomeação dos relatores tem sido, enfim, uma situação que tem causado algum transtorno, porque isso pode ser feito através de e-mail, em vez de ser feito na comissão. E eu proporia, se calhar, aos seus coordenadores dos grupos parlamentares que essa nomeação começasse a ser feita por e-mail. Sim. Ou seja, o pedido é feito por e-mail ao grupo parlamentar e o grupo parlamentar responde-nos por e-mail.
Rui. Mas... Rui, se o plenário está marcado para as 9, eu até diria mais que podia ser... Ok, Miguel, se a reunião está marcada para as 9, sabendo nós que o agendamento é um assunto que toca com as finanças, que é a TAP, e que deve ser discutido por volta das 10h30, em plenário, é o terceiro ou quarto ponto. Portanto, eu faria, então, logo às 9h30, por exemplo. Porquê? Então marca 10 horas, pronto.
Pronto, é isso.
10 horas. Às 10h15? É, às 10h15? É uma sessão de cumprimentos? Eu faço uma proposta, delegamos no Presidente da Comissão que faça a sessão de cumprimentos no Vietnã.
Concordam? Ou dois deputados, para ser mais pluralista, um do PSD, um do PS, um do Chega, e o próximo seria da Iniciativa Liberal, ou depois poderia ser, ou seja, rotativo. Portanto, é uma conferência interparlamentar. Eu tive o ano passado.
Eu fazia uma proposta, se for possível. Uma proposta que se for possível. Eu acho que o Presidente da Comissão deve vir. E, portanto, seria o Presidente da Comissão e um representante de cada um dos três partidos. Então, qual foi o critério?
Sim.
Para quê?
O último elemento é rotativo.
Então
é três permanentes e um rotativo.
Hã?
É três permanentes e um rotativo, ou seja, permanente será sempre um membro do PSD, um membro do Chega e um membro do PS. E o rotativo pode ser aí ele, depois no próximo pode ir o Livre, depois
pronto,
pode ir o PS do PCP, depois pode ir. Ou seja, a
eu,
ideia
eu
seria.
Tava a ver, eu estava a ver se.
Portanto, aqui. Acho, não é? Portanto, então vamos, se os senhores assim concordarem, portanto, até ao dia para dar a indicação do nome.
Tem que ser até dia 1.
É a inscrição, não é? Portanto, até ao dia 30 de setembro. Em Bruxelas.
Nós recebemos um e-mail hoje sobre isso.
É na Assembleia da República. É no Parlamento Europeu.
É para indicar até quando? Até 1 de outubro?
Até 30 de setembro. Indicarem tanto um deputado para ir na delegação. Portanto, a tributação das atividades digitais a nível nacional e internacional à luz do desenvolvimento em curso no âmbito da OCDE. Para a G20, portanto, aqui é uma manhã. Portanto, até ao dia 30.
Podemos levar os assessores?
Os assessores? Portanto, fica assim articulado, ok? Portanto, até ao dia 30 de setembro para indicarem então deputado para integrar a delegação. Depois, Ora bem, carrega-nos a senhora Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, deputada Edith Estrela, de aferir junto da vossa Comissão a disponibilidade para uma reunião conjunta entre a quarta e a quinta, com um membro português do Tribunal de Contas, Sr. João Leão, para a apresentação do relatório anual 2024, agendada para o dia 22 de outubro, de às 10h30.
Pô, nós estamos com todos os dias agora.
Do orçamento, sim. Pronto, mas eu não vejo qualquer...
Se for orçamento, a quarta comissão não vai poder fazer...
Exatamente.
Se for orçamento, nada. Se não for,
não. Mas
por causa dos ministros... Provavelmente a 22 está tudo parado já.
Pronto. Vamos...
Provavelmente a 22 está tudo parado. Está tudo... Deve ser a semana do plenário, na globalidade.
Pronto. Isto são datas indicativas. Ok, pois entretanto, se houver reajustamentos, temos de fazer, mas temos partido de uma base. Eu compreendo aquilo que estás a dizer, porque eventualmente isto pode ser tudo, e de certeza que há coisas que vão ser alteradas. Temos partido de uma... O deputado Carneiro está sem sabermos a questão do orçamento, que não faz sentido estarmos aqui a agendar. Pronto, eu compreendo isso, mas nós sem termos isso, para nós é um bocado complicado... Sim, claro.
Foi de improviso.
Claro.
Foi de improviso.
Vem no bar PSD.
Nada.
A discussão só começa.
Tinha o programa natural na frente. Eu quase outra vez achava que o programa não era.
Também é verdade.
Mas
outra
questão
semana passada. Não tem sido sempre assim. Tem sido sempre afinado. Ok?
Sim, mas tu falas da casa.
E tem aparecido as pessoas. Agora, criar um grupo geral de todos os candidatos. Para já tem via candidatos a presidente juntos. Mas vou criar um grupo geral.
Também.
A gente fala. Sexta-feira à noite, por exemplo, depois. Está gravado mais lento. Vai ser em domingo, mais que
cada vez. Porque nós temos um prazo para terminar o processo de passagem.
Muito bem. Pronto. Então, para já, temos estas datas a título indicativo. Pronto. Penso que está tudo mais ou menos definido relativamente à planificação dos trabalhos da Comissão para Outubro, relativamente à questão da coordenação da OTAL e relativamente à nova plataforma eletrónica para o processamento da proposta de lei do Orçamento de Estado. Sr. Deputado Miguel Castro Matos.
Mais substância.
Pronto, então começamos a integrar esse tema na, ordem, na nossa ordem para irmos aprofundando. Eu julgo que isto é uma questão que tem que se ir maturando e vamos.
Eu queria dar um pontapé de saída, porque
sim?
Se houver isto não é pedido, vamos chegar a conclusões.
Claro. Pronto.
Certo.
Eu deixo, vou deixar essa indicação ao serviço, então, em futuras reuniões, mesas e coordenadores. Senhor... Sim. Então. Vou dar indicações aos serviços no sentido de ser integrado esse tema na, tema na reunião, nas futuras reuniões de mesa e coordenadores para irmos amaturando.
Se me permite sugerir, se peço desde já,
O deputado Miguel Castro Matos dá o pontapé de saída. Fechamos e damos o pontapé de saída sobre essa matéria, pode ser? E começamos a aprofundar, vamos falando desse tema nas reuniões de mesa e coordenadores. Nota-se, estás muito cansado. Muito bem, então pronto, não havendo mais nada a notar, portanto posso dar por encerrada esta reunião.